Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Resiliência, o Segredo da Força Psíquica. A jornalista científica e doutora em imunologia Cristina Berndt examina a capacidade de enfrentar adversidades sem que elas determinem integralmente o futuro psicológico de uma pessoa. Publicado no Brasil pela Vozes, o livro se situa entre a divulgação científica, a psicologia da saúde e a literatura de orientação prática. Seu ponto de partida é uma pergunta direta por quê, diante de pressões, perdas, conflitos ou sofrimento comparáveis. Algumas pessoas conseguem se reorganizar e outras se veem paralisadas ou esgotadas. Para responder, Berndt reúne contribuições da neurobiologia, da genética e da psicologia. Evitando tratar a resistência psíquica como mero traço de personalidade ou força de vontade. A obra apresenta a resiliência como uma disposição que combina confiança no futuro, serenidade e senso de eficácia pessoal. Ao mesmo tempo, discute suas origens no desenvolvimento infantil e sustenta que ela pode ser fortalecida na vida adulta. Assim, o objetivo não é prometer imunidade ao sofrimento, mas esclarecer condições que favorecem recuperação, adaptação e crescimento após crises. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, resiliência como capacidade de adaptação, não como invulnerabilidade emocional. O livro desloca a ideia popular de resiliência como uma espécie de couraça que impediria alguém de sentir dor. A imagem de resistência psíquica usada por Berndt está mais próxima da capacidade de atravessar situações difíceis, recuperar algum equilíbrio e continuar agindo do que de uma ausência de medo, tristeza ou desânimo. Essa distinção tem consequências importantes se resiliência fosse invulnerabilidade. Qualquer abalo seria sinal de fracasso individual. Entendida como adaptação, ela inclui momentos de fragilidade, recuos e reorganização. A autora associa essa orientação a uma postura que olha para a frente com confiança, apoiada em serenidade e autoconfiança. Não se trata, porém, de otimismo automático, nem de negar condições objetivamente adversas. A confiança relevante é aquela que preserva a possibilidade de resposta quando não há controle total sobre o problema. Essa formulação também ajuda a compreender por que perdas podem, em certas circunstâncias, produzir crescimento. A experiência negativa não se torna desejável, mas pode levar à revisão de prioridades, à descoberta de recursos ou à construção de novas formas de lidar com a realidade. A resiliência, portanto, não elimina a crise. Ela modifica a relação da pessoa com ela e com as escolhas que permanecem disponíveis. Em segundo lugar, a explicação interdisciplinar desenvolvimento, biologia e experiência de vida. Um traço distintivo da abordagem de Cristina Berndt é tratar a resiliência como um fenômeno multifatorial. Em vez de atribuí-la exclusivamente à educação familiar, aos genes ou a decisões individuais, o livro mobiliza descobertas de neurobiólogos, geneticistas e psicólogos para mostrar que a resistência diante da adversidade resulta da interação entre diferentes níveis de experiência. Essa perspectiva evita dois simplificadores frequentes. O primeiro é o determinismo biológico, segundo o qual a pessoa estaria condenada por sua herança genética ou temperamento. O segundo é a crença de que bastaria pensar positivo para superar qualquer circunstância. Os fundamentos da resiliência costumam se formar nos primeiros anos de vida, pois vínculos, segurança e experiências iniciais de cuidado influenciam modos de regular emoções e de interpretar ameaças. Contudo, reconhecer a importância da infância não equivale a transformar o passado em sentença definitiva. As experiências posteriores, as relações e as estratégias aprendidas continuam relevantes. Ao apresentar esse quadro, Berndt aproxima o leitor da lógica da pesquisa científica sem reduzir a vida mental a uma única causa. A utilidade prática desse olhar está em substituir culpas genéricas por uma análise mais precisa, quais recursos foram disponíveis, quais padrões foram aprendidos e quais condições atuais podem ser modificadas. Em terceiro lugar, a infância importa, mas a resiliência pode ser desenvolvida na vida adulta. A obra enfatiza que os alicerces da resiliência geralmente são lançados na primeira infância, período em que se consolidam referências de segurança, confiança e resposta ao estresse. essa tese poderia levar a uma leitura fatalista, especialmente entre leitores que associam sua história a perdas, instabilidade ou relações pouco protetoras. Bernd, contudo, sustenta que capacidades resilientes podem ser desenvolvidas também na idade adulta por meio de estratégias adequadas. O ponto central não é apagar a influência das experiências precoces, mas reconhecer que o desenvolvimento humano não se encerra nelas. Na prática, essa posição desloca o foco de uma pergunta paralisante: o que faltou no meu passado? Para questões operacionais, quais recursos preciso ampliar agora? E que formas de enfrentamento são mais úteis diante da pressão? O livro não apresenta a mudança como instantânea, nem como um exercício isolado de vontade. Fortalecimento da resistência psíquica pressupõe aprendizagem, repetição e avaliação realista das próprias reações. Por isso, o tema interessa tanto a quem busca compreender padrões pessoais de desistência ou sobrecarga, quanto a profissionais e familiares interessados em ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento emocional. A mensagem é moderada, a história individual pesa, mas não esgota as possibilidades de mudança, e a capacidade de adaptação pode ser cultivada ao longo da vida. Em quarto lugar, estresse e depressão e burnout como contexto de proteção psicológica, Bernd apresenta resiliência em relação direta com desafios contemporâneos, como pressão de desempenho, exigências do trabalho, conflitos afetivos e esgotamento. Nesse enquadramento, ela não aparece como um atributo destinado apenas a eventos extremos. Torna-se relevante também diante do acúmulo cotidiano de demandas, que pode minar a saúde mental. O livro associa a resistência psíquica à proteção contra estresse, depressão e burnout, mas essa associação deve ser entendida com cuidado. Resiliência não é uma garantia contra transtornos mentais, nem substitui avaliação profissional, tratamento ou mudanças em contextos prejudiciais. Sua função é explicar por que certos recursos psicológicos e sociais podem reduzir a vulnerabilidade, favorecer a recuperação e impedir que uma dificuldade pontual se converta automaticamente em colapso duradouro. Essa distinção é especialmente valiosa em um gênero frequentemente marcado pela individualização dos problemas. Embora o leitor possa refletir sobre atitudes e estratégias próprias, o livro parte de situações concretas de pressão e sofrimento, e não de uma exigência abstrata de produtividade emocional. Ao conectar pesquisas científicas a orientações práticas, Bernd oferece um vocabulário para reconhecer limites, observar reações ao estresse e considerar formas mais sustentáveis de enfrentamento. A resiliência, nesse sentido, é menos um imperativo para suportar tudo e mais uma lente para entender como preservar recursos psíquicos em condições exigentes. Por último, autoavaliação e orientação prática sem reduzir pessoas a uma pontuação. Além da exposição científica, a edição brasileira inclui um autoexame composto por 13 perguntas, acompanhado de gabarito e de uma avaliação comparativa. Esse recurso traduz parte do tema em observação pessoal. O leitor é convidado a identificar, de modo organizado, como tende a reagir a dificuldades, pressão e perdas. A utilidade de um instrumento desse tipo não está em produzir um rótulo definitivo resiliente ou não resiliente, mas em tornar visíveis tendências que normalmente passam despercebidas. Uma pessoa pode, por exemplo, perceber que mantém boa capacidade de ação em crises, mas tem pouca tolerância à incerteza. Outra pode reconhecer apoio social disponível, porém dificuldade de pedir ajuda. O livro se diferencia de manuais baseados apenas em conselhos ao relacionar essa dimensão prática a uma discussão sobre origens e mecanismos da resistência psíquica. Ainda assim, uma pontuação não substitui diagnóstico clínico, nem consegue captar toda a influência de condições materiais, relacionais e de saúde sobre o sofrimento. Lida com essa cautela, a autoavaliação funciona como ponto de partida para a reflexão e não como veredito. Ela reforça a tese principal da obra Resiliência, é composta por capacidades e recursos que podem variar conforme o contexto, ser reconhecidos com mais precisão e, em alguma medida, ser fortalecidos. Em conclusão, Resiliência, o segredo da força psíquica, é indicado a leitores interessados em compreender como pessoas enfrentam pressão, perdas e mudanças sem recorrer a explicações simplistas sobre força mental, pode ser especialmente útil para quem vive sobrecarga no trabalho, atravessa um período de crise ou deseja refletir sobre padrões de reação ao estresse, mas também serve a educadores, familiares e profissionais que buscam uma introdução acessível ao tema. Seu principal benefício intelectual é mostrar que a resistência psíquica não nasce de uma causa única, desenvolvimento inicial, disposições biológicas. Experiências posteriores e estratégias de enfrentamento compõem um quadro interdependente. No plano prático, o livro oferece uma linguagem para reconhecer recursos, limites e possibilidades de aprendizagem, incluindo uma ferramenta de autoavaliação que pode orientar a reflexão pessoal. O que o destaca entre livros de autoajuda sobre a diversidade é a tentativa de ancorar a discussão em pesquisa de neurobiologia, genética e psicologia, sem apresentar a resiliência como uma receita de sucesso ou uma obrigação de permanecer bem em qualquer circunstância. Bent também preserva uma nuance relevante: sofrer, falhar ou perder não invalida a capacidade resiliente. Em determinadas condições, essas experiências podem abrir espaço para reorganização e crescimento. É, portanto, uma obra de divulgação científica com finalidade orientadora, mais apropriada para ampliar compreensão e estimular práticas realistas do que para oferecer soluções rápidas ou substituir cuidados em saúde mental. Se você quiser apoiar Cristina Berndt, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!